Parashat essa semana é Parashat Devarim, e ao mesmo tempo esse Shabbat é Shabbat Chazon, Shabbat logo antes de Tisha B'Av, que na verdade é Tisha B'Av, é 9 de Av esse Shabbat, e o jejum é apenas no Motzai Shabbat. Parashat Devarim começa um novo livro da Torá, o quinto livro da Torá, que é um livro chamado Mishneh Torah, uma repetição, uma recapitulação da Torá. Moshe Rabbeinu começa a recapitular tudo para o povo 37 dias antes dele falecer. Quer dizer, todo o Chumash Devarim, todo o último livro da Torá, são 37 dias. Nessa paraxá, Moshe Rabbeinu chama a atenção do povo de várias coisas que aconteceram ao longo da estadia deles pós-saída do Egito. E principalmente o que causou eles a ficarem esses 40 anos no deserto, o pecado dos espiões. E assim começa Moshe a contar tudo o que aconteceu e chama a atenção deles disso que eles pecaram nos Meraglim com os espiões, que aliás tem uma direta ligação com o próprio dia. Afinal de contas, os espiões voltaram de Israel e falaram para o povo o que disseram de errado e fizeram com que o povo chorasse exatamente no dia 9 de Av, na noite de 9 de Av. E Deus falou: vocês estão chorando por bobagem? Eu juro que vocês vão chorar nesse dia por coisas sérias. E depois Moshe continua falando sobre a continuação da trajetória deles no deserto e a conquista da terra de Sihon e Og, quando eles vão tentar passar e Sihon e Og não permitem passar. Saem para a guerra e eles acabam conquistando esse território. Parashat Devarim começa por conseguinte uma nova etapa e um novo livro. Um livro que, como nós falamos, é chamado de Mishneh Torah. Mishneh Torah no sentido de Shinun, que significa recapitulação. E ao mesmo tempo, Mishneh de Mishnah, de estudo. Um estudo, um aprofundamento da Torá. O que acontece em Chumash Devarim? Interessante isso. O livro Mikdash HaLevi analisa um pouco a respeito. O livro de Devarim, Moshe Rabbeinu está repetindo uma série de coisas. E aí você vai se perguntar, mas por que repetir? O que você está repetindo tudo? Afinal de contas, nós já vimos, já aprendemos. E, na verdade, existe uma diferença. Por quê? Porque, na realidade, quando Moshe Rabbeinu aqui está recapitulando para o povo, tem uma série de detalhes que antes não estavam escritos na Torá. E agora estão escritos. E assim nós temos uma visão mais ampla e mais detalhada de uma série de coisas que aconteceram, ou até leis. Por exemplo, Chumash Devarim, não nessa paraxá, mais para frente, aparece a lei de Lotevashel Gediba Halev Imo pela terceira vez. Aparece pela terceira vez a proibição de cozinhar carne com leite. E nossos sábios falam para nós no Talmud que aparecem três vezes na Torá Lotevashel Gediba Halev Imo a proibição de cozinhar carne com leite, para nos ensinar que existem três proibições juntas. Existe a proibição de cozinhar carne com leite, existe a proibição de comer carne com leite, existe a proibição de usufruir de carne com leite, juntos, cozidos juntos. Quer dizer, não fui eu que cozinhei, mas eu não posso comprar e revender, por exemplo, e ganhar e ter lucro disso. Então, nós vemos que essa terceira vez que aparece em Chumash Devarim, exatamente nesse Chumash, tem um ensinamento especial para nós. Não é que a Torá está só repetindo. Não é que Moshe está apenas repetindo. Está acrescentando uma série de detalhes. Inclusive, na nossa paraxá, existe um acréscimo, um detalhamento extremamente importante sobre toda a história dos espiões. Afinal de contas, quando a Torá fala sobre os espiões lá em Parashat Shlach, algumas semanas atrás, a Torá diz: Shlach lecha anashim, mande para você pessoas. Deus falou para Moshe: mande para você pessoas que vão verificar como que é a terra. E o Rashi lá nos traz o que significa Shlach lecha anashim. Shlach anashim, mande, envie pessoas, quer dizer, mande para você. Que você quer, então faça. Mas eu não quero nada. Deus não queria que se mandasse espiões, mas se você, Moshe, quer, então manda. Aqui a Torá já detalha mais. Por que que Moshe queria mandar espiões? Por que que Moshe teve essa ideia? Foi a ideia de Moshe. Como está escrito na nossa paraxá, vocês todos se aproximaram de mim, da Tomeru, e vocês falaram, vamos mandar pessoas para ver como que é essa terra, etc, etc. E aí, eu gostei da ideia que vocês estão dando e eu mandei. Mas a ideia partiu do povo. Até aqui nós temos um acréscimo já, e um detalhamento, um esclarecimento sobre a história. Quer dizer, os espiões não foram uma ideia divina. Os espiões não foram a ideia de Moshe. Os espiões foram uma ideia do povo inteiro. O povo inteiro queria que se mandasse. Isso deixa muito mais clara a história. E aí nós podemos voltar para lá e estudar com mais detalhes essa história. Então, o Chumash Dvarim, na verdade, tem os dois conceitos. É uma repetição, uma recapitulação, mas ao mesmo tempo é um ensino, é um aprendizado. Ele tem um detalhamento que nós não conhecíamos antes. E aí surge a pergunta tão forte. Não era mais fácil a Torá escrever de uma vez, lá no começo, tudo de uma vez? Por que a Torá dividiu em partes, em capítulos, uma mesma história, uma mesma lei? Quando a Torá falou em Parashat Mishpatim alguma lei, por exemplo, quando a Torá falou alguma lei em Parashat Kedoshim, por exemplo, por que a Torá lá não detalhou tudo o suficiente? E deixou para detalhar essas mitzvot agora, nas próximas parashiot, Chumash Dvarim, Parashat Ki Tetzeh, Kitavot, tem um monte de detalhes. Por que deixou para cá Shoftim? Por que deixou os detalhes para cá? Essa é uma pergunta muito óbvia. Se nós formos olhar mais a fundo, nós vamos ver que nós temos essa mesma pergunta em outro lugar. Na Torá oral, o Talmud. Se nós vamos olhar o Talmud, quem já estudou o Talmud sabe que numa mesma página podem ter dezenas de assuntos completamente diferentes, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Por causa de algum ponto, de um gancho, a Gemará entra naquele assunto. E depois tem um gancho, entra em outro assunto. E um gancho entra em outro assunto. Ou, para fazer uma pergunta sobre algo e depois trazer uma resposta, a Gemara compara dois assuntos que aparentemente não tem tanto a ver. Mas eles têm alguma coisa a ver. Algum ponto em comum, óbvio. E é incrível, toda a construção do Talmud é uma coisa incrível. Mas, de novo, por que que você não encontra todos os detalhes de um assunto concentrados no mesmo lugar? Sabe no tratado? Lá está tudo. Você quer estudar leis de Shabbat, vamos supor. Você abre o tratado de Shabbat, tem boa parte das leis, mas não está tudo lá. Você vai encontrar muitas coisas sobre leis de Shabbat, por exemplo, no tratado de Megillah. Você vai achar leis sobre Shabbat no tratado de Psachim. Você vai encontrar leis sobre Shabbat, por exemplo, no tratado de Sanhedrin. E você vai encontrar leis sobre Shabbat, por exemplo, no tratado de Eruvim. E assim por diante, você vai encontrar leis de Shabbat espalhadas em uma série de Ketubot, tratado de Ketubot, que fala sobre casamento. Você vai encontrar coisas sobre Shabbat. Dando exemplo. Exemplo prático. Então você acaba encontrando assuntos diversos, espalhados. E quando você quer saber sobre um assunto específico, você tem que estudar o Talmud inteiro para saber sobre aquele assunto. Se você não tem uma visão abrangente, todo o Talmud vai faltar. Então precisa estudar tudo. Por que que o Talmud é escrito dessa forma? Por que que Hashem não colocou todos os detalhes no mesmo lugar? Começa um assunto, termina todo ele e vamos para o próximo. Da mesma forma que aqui, na nossa Parashá e no nosso Humash, Dvarim, traz assuntos que já podiam ter sido esclarecidos antes, porque ele deixou para agora. Mas aqui está um ponto extremamente importante da Torá. Deus está nos ensinando que tanto na Torá escrita como na Torá oral, e entre elas, obviamente, a Torá inteira é uma coisa só. A Torá inteira é uma peça só. A Torá não pode ser separada e discernida. Não tem. A Torá inteira é uma Torá só. O que que significa isso? Significa que todos os assuntos estão interligados. Todos os assuntos estão interligados. Prova é que de um assunto você pula para o outro. Você compara às vezes assuntos no Talmud, você olha e fala, mas peraí, só por causa desse ponto em comum, sim, eles estão interligados, eles estão na mesma Torá, eles fazem parte de uma mesma coisa. Torá escrita, Torá oral, é tudo uma Torá só. Os quatro Humashim, os quatro livros e esse último livro são todos uma coisa só. O Talmud, cada tratado, todos os tratados juntos são uma coisa só. E todos os tratados com os cinco livros da Torá, e com o Nar, com os profetas, e com todos os outros livros da Torá, são todos livros, uma coisa unida. Tanto é que existem métodos de aprendizado, métodos de derivações de leis que a Torá nos ensina, que são por comparações. Por exemplo, o método chamado Gzerah Shavah. Aparece no Talmud direto. Gzerah Shavah é uma comparação entre assuntos que tem um termo igual, que a Torá usa uma palavra igual para os dois. Você já pode comparar um assunto com outro? Já tem comparações de leis entre um assunto e outro. É uma coisa incrível. Mas isso é divino. Não é incrível sendo divino. Uma coisa óbvia, sendo divino. Você não pode esperar algo menor do que isso. É divino, é infinito. A Torá inteira está toda interligada de ponta a ponta. E por isso mesmo que o Humash Dvarim é escrito também dessa forma. Agora, de repente, a Torá te traz mais detalhes para te demonstrar que tudo está interligado. Não dá para querer deixar uma parte fora. Esta é a grande lição. Não existe deixar um pedaço da Torá fora. A Torá toda é um bloco só. Tem gente que chega e fala, não, isso daqui é antiquado. Isso daqui eu não concordo. Como se Deus perguntou para alguém o que é, concorda ou não concorda. Não tem como separar. Se você tira uma mitzvah e acha que eu só estou tirando essa mitzvah porque essa daqui eu não concordo, ou essa daqui eu acho que não precisa. A pessoa não imagina, mas ela está mexendo com tudo, porque está tudo interligado. Tem aquela famosa história, eu acho que eu já contei isso, daquele sujeito que estava estudando o Talmud, e o Talmud tem na mesma página, tem em volta do Talmud, o comentário do Rashi e o comentário do Tosfot. E o sujeito estava estudando o Tosfot, e ele falou, não concordo com essas palavras, não concordo. O que ele fez? Pegou uma tesoura e cortou. Cortou aquele Tosfot fora. Aí um colega viu ele fazendo isso e falou, o que você está fazendo? Ele falou, mas não concordo com esse Tosfot, eu vou tirar. Disse o colega, você não está percebendo quando você corta a página e você está cortando esse lado, o Tosfot, automaticamente você está cortando também o texto que está escrito no outro lado da página. No outro lado da folha, você está arrancando fora também. Você não concorda com isso, está apagando isso, você está apagando outras coisas junto. Que você diz que você concorda. Que história é essa? Não tem concordo ou não concordo. Isso é divino, não tem que concordar ou não concordar. Não depende de nós concordar ou não concordar. Mas com certeza, Nós não podemos extrair nenhum pedaço. Quando nós queremos extrair um ponto, porque nós achamos que isso deve ser extraído, nós acabamos causando com que bagunce todo o resto, porque justamente a Torá é uma peça só. Só para finalizar com mais uma ideia da nossa paraxá, que tem uma lição forte e vibrante para nós. Nossa paraxá aparece aqui a ordem de Deus. Vayomer Hashem elai, al tatzar et Moav ve'al titgar bamilchama. Deus diz, você não vai fazer uma guerra contra Moav. Não pode fazer uma guerra contra Moav. Depois, mais para frente, a Torá fala: Vekaravta mul bene Amon al tetzurem val titgarbam. Depois a Torá fala que você vai chegar perto dos filhos de Amon, não amedronte eles. Amon e Moav são dois povos que vêm de dois irmãos. Quem são? São dois filhos de Lot. Quando Lot fugiu, sobrinho de Abraão, quando Lot fugiu de Sedom, depois ele achou que o mundo estava... Ele estava com as filhas. As filhas acharam que o mundo já era. E as filhas embebedaram o pai, tiveram relação com o pai, tiveram cada um filho. E esses dois filhos, Amon e Moav, saíram desses filhos. Agora, por que que um povo pode ser amedrontado? Só não é para guerrear. Guerrear não, porque Deus diz que temos uma gratidão, um reconhecimento para o Lot, por tudo que ele fez com Abraão, etc. Então não pode se meter com esses dois povos. Mas existe uma diferença entre os dois povos. Moab, você pode amedrontar. Amon não pode amedrontar. Qual a diferença? Por que que um você pode amedrontar e o outro não? E o Rashi nos traz aqui, na Parashá, a explicação. Diz o Rashi: Lo asa lahem al Moav ela milchama va'me'arim ha'yotam. Você não pode guerrear contra Moav, mas você pode amedrontar eles. Benirinahem tishem mizuyanim. Você pode aparecer armado, mostrar o bom. Não se mete comigo, isso você pode. Por isso está escrito Vayagor Moav Ibnam, etc. Qual o motivo que depois Avadivne Amon Neemar Valtidgar Bam Shungirui? Por que que depois sobre Amon está escrito que não pode fazer nada? Não pode amedrontar. Diz Urashi Bishartzniut. Isso é um mérito do recato. De quem? De Imam, da mãe desse povo, Amon. Uma chamou o filho de Ben Ami, que gerou o povo Amon. A outra filha de Lot chamou o filho de Moav. Moav significa Meav, do pai. Opa! Isso que vocês fizeram, vocês acharam que o mundo está destruído e tal. Passa! Mas você vai dar um nome para o teu filho? Então você dá um nome discreto. Chamar ele Meav, que ele veio do meu pai. Que coisa mais feia. Por isso, diz a Torá assim: o Moav você pode amedrontar, porque é o normal, pode amedrontar. Amon, não amedronte ele. Por quê? Porque a mãe tem um mérito. Tem um mérito lá de cima. Que a mãe foi mais recatada. Ela deu um nome mais suave para o filho, sem mencionar o que aconteceu. Que coisa incrível. Olha só, nós estamos falando de alguém que fez algo séculos antes, e agora os filhos estão colhendo os frutos. Deus fala: não amedronte, porque mérito da mãe lá atrás, que ela era recatada, ela pelo menos no nome soube se conter, incrível. Imagina só o poder que tem as preces que uma pessoa faz para os futuros descendentes. Imagina só se nós não estamos colhendo salmos e preces de 10, 15, 20, 30, 100, 200 gerações atrás. Nós estamos colhendo hoje os frutos. Uma coisa incrível. O poder que nós temos de ações até pequenas. Como nós podemos influenciar e trazer benefícios para futuras gerações que a gente nem imagina quando. E o quanto nós colhemos de gerações passadas. Sabe? Isso é chamado Zehut Avot. Mérito dos pais. Mérito dos pais. Os pais quer dizer lá para trás. Pode ser os pais mesmo, os avós, os bisavós, lá para trás. Zehut Avot, o mérito dos pais. Mérito dos pais traz a redenção para os filhos. Quer dizer, os pais, há 200 anos atrás, choraram, rezaram, suplicaram. De repente, 200 anos depois, os filhos, descendentes, estão se beneficiando disso. Estão sendo redimidos de algo, graças a esta prece. E no meio tem um elo de ligação. Todas as gerações. Todas as gerações, o que acontece é assim, uma pessoa tem um relógio. Isso antigamente era mais comum. A pessoa tem um relógio bonito, chique, caro. Ele vai colocar no bolso. Ele tem medo de perder. O que você faz? Põe uma corrente e prende a corrente na calça. Então você sabe que você não vai perder. A corrente em si não tem muito valor. Tem valor a corrente? Geralmente não. Pode ser que seja de ouro, mas não precisa ser. Uma corrente simples. O valor do relógio? Oh, oh, oh. Esse vale. Mas eu não posso dizer que essa corrente não vale nada. Se não fosse a corrente, eu perco o relógio. E mais ainda, cada elo dessa corrente é importante. Porque se um romper, não me adianta mais nada. Eu vou perder o relógio. Isso é o mérito que nós temos lá dos nossos pais. E que mesmo pessoas que eventualmente não se esforçaram, não se dedicaram, o que for, essas pessoas são um elo de ligação extremamente importante. Mesmo se nós achamos que nós não fazemos o suficiente. Mesmo se nós achamos, e de fato, nós não fazemos o suficiente. Nós não fazemos o potencial que nós temos. Não usamos nosso potencial até o fim. Nós podemos falar, eu não tenho valor nenhum. Não. Nós, pelo menos, somos um elo de ligação entre os nossos pais, que se esforçaram, se dedicaram, e os nossos descendentes. Nós somos essa corrente. Nós somos muito importantes. Nós não podemos permitir que essa corrente se abra. Nós não podemos permitir que essa corrente se rompa. Porque senão nós estaremos, Deus nos livre, prejudicando todas as futuras gerações. Quanto cuidado nós temos que ter. Aproveitar o mérito dos nossos pais e criar mais méritos. Dar méritos para nossos filhos, dar méritos para nós mesmos. E se nós estamos então às vésperas de Tisha B'Av, tanto precisamos do Beit HaMikdash reconstruído, tanto nos faz falta ter presença divina mais forte, mais intensa nas nossas vidas. Vamos aproveitar esses elos de ligação que nós representamos. Rezar, implorar. Aproveitar o poder de reza que nós temos. Pode ser só isso que falta. Se nós nos dedicarmos e usarmos o elo que nós somos para poder fortalecer o nosso povo, Deus ajuda que nós possamos em breve ter o Beit HaMikdash reconstruído, ter os nossos pais de novo junto conosco e principalmente ter uma presença divina, ter a Torá em alta, ter espiritualidade, serviço a Deus como se deve.